2021, mais um ano de Black Friday no Brasil. E o que mudou? O que entrou realmente em promoção? Quais foram as fraudes que sempre acontecem? Tô aqui com o Duke Nuke, quem fala é o Nomad, e vamos começar mais um Games e Tretas. Fala aí, Duke Nuke, dá um salve.
Vou dar um salve, não comprei nada nessa Black Friday, porque é complicado o mundo acabando e a gente nesse consumismo maravilhoso aí.
O consumismo e a enganação, como sempre, né? Porque nessa Black, mais uma vez, eu caí no conto da caipora. Não que eu tivesse muito esperançoso, já tô um pouco calejado, mas eu realmente queria comprar um Xbox Series S, tava pesquisando há bastante tempo, e além de não baixar, cara, não foi nem metade do dobro, o videogame subiu o preço, e eu tô falando de vários sites, que eu usei comparador de preço, e mesmo assim, a faixa que girava em torno de R$2.000, R$2.500, R$2.600, dá seu parecer aí.
Então, especificamente em eletrônicos, a gente tem esse problema com o dólar, né, que tá muito alto, e com a dificuldade de produção dos insumos para a produção desses eletrônicos, né? Mas a questão da Black Friday é isso aí mesmo. Se você pegar os comparadores de preço, eles têm a funçãozinha que monitora o preço ao longo do ano. A questão do aumento de preço pouco antes da Black Friday é bem comum, todo mundo faz, né? Kabum, Casas Bahia, Amazon, todas as grandes corporações aí, os grandes e-commerce, eles aumentam antes, porque aumenta a demanda, né? Tá aumentando. Exatamente. A demanda, eles querem lucrar mais.
E assim, acho que o consumidor também tem culpa, porque o preço histórico menor do Xbox Series S foi de R$2.100, pelo que eu vi no buscador. E mesmo assim, imagine que o consumidor compra, cara. Ele fica esperando a data, ele fica tão esperançoso de comprar naquela data, e mesmo se o preço estiver maior, vai ter aquele cara que não se atentou, não pesquisou o preço, ele quer comprar, acha que tá fazendo um grande negócio. O pessoal coloca lá R$2.900 o risquinho e R$2.500 embaixo, e muita gente compra. Então eu acho que o valor vai cair daqui uma semana, e se eu tivesse pego ele antes, eu teria feito um negócio muito melhor do que esperar a Black Friday e passar raiva dando F5 a todo instante.
Então, a Black Friday no Brasil é uma coisa bem marketing, né? Essa questão do grandes descontos aí é uma questão simplesmente de propaganda, e o cara ter essa percepção que ele tá ganhando mais, né? Mas a Black Friday no Brasil, ela já não faz sentido desde a concepção dela, se você for parar pra pensar. Porque ela é a mesma data, a mesma sexta-feira que acontece nos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos ela acontece porque é depois o feriado que eles trocam presentes. Lá é o dia de ação de graças, né? É onde os caras trocam presentes. Então a Black Friday acontece depois, que é o Outlet. O que sobrou do dia de ação de graças, eles vendem a um preço barato, que é justamente para queimar estoque, né? Esse é o objetivo da Black Friday nos Estados Unidos. Aí o brasileiro descobriu e falou, vou ganhar dinheiro. Então você olha assim, você não vê produtos que tem como objetivo ser um outlet, ser uma queima de estoque. Você vê produtos novos, produtos que não precisam de essas promoções de vendas para eles venderem. São produtos que já vendem bem. Mas para aproveitar todo a questão aí do Black Friday, da venda de oportunidade, todo mundo faz. Gente que nem, empresa que nem precisaria fazer, né? Que não agrega nada, mas o cara vê isso aí como uma oportunidade e coloca lá, produto que já tá no preço, os caras colocam 10% de desconto, é o preço, é o desconto padrão que os caras colocam em todo lugar. Então os caras não usam como deve ser feito, né? Deve ser feito para queimar estoque. Então o que que você quer queimar estoque? É coisa que não vende, é coisa que tá parada na tua empresa. Jogo antigo que tá parado.
A essência da Black Friday nos Estados Unidos, como você falou, é a renovação de estoque, né? E antigamente, sim, no Brasil a gente até tinha isso. Eu não sei se você lembra, mas em meados de 98 até 2003, mais ou menos, tinha aquela galera que acampava na frente das lojinhas, mas tinha outro nome, não era Black Friday, era queima de estoque, era uma coisa brasileira nossa, que era um momento do varejo brasileiro fazer a renovação do estoque dele, né? Mas aí com o tempo isso foi passando, eles viram que o marketing em cima da Black Friday importando essa ideia, comprando essa ideia dos americanos, ele funcionava, né? E independente da promoção ser real ou não, muita gente acaba comprando. E por isso, nós temos esse fenômeno que é a Black Friday no Brasil, que muitas vezes vira Black Fraud, né, cara? Que aquela história, você compra uma cerveja pelo preço de duas e ganha a segunda inteiramente gratuita.
Então, essa questão é muito simples, nada, não tem almoço grátis, entendeu? Não existe. Então, quando você vê que você tá levando muita vantagem em cima de algo, desconfie. Que ou é golpe ou aquilo ali não vale aquilo, né? Questão de preço e valor, você tem que analisar muito essa questão. Porque, como você bem disse, quando tinha essas queimas de estoque no Brasil, era lá em janeiro, né? Passou o Natal, então é quando o cara ia lá comprar, ele comprava uma camisa, uma roupa de presente, a roupa não serviu, o cara ia trocar, comprou algo que não gostou. Então era o resto mesmo, né? E os caras compravam porque aquele produto ali não vendeu, não teve venda, ia gerar mais custo do que benefício. Então o cara já queimava aquilo ali, uma taxinha de lucro menor, pequena, que é para ele não ter mais custo, né? Aí ele renova e começa o outro ano. Agora, com o Black Friday, cara, é coisa bizarra. Porque é aquela questão de oportunidade. O brasileiro, ele tem muito essa questão. Ah, eu não posso perder essa oportunidade de levar vantagem. Então, o Black Friday foi construído em cima disso. Quem pegou, geralmente, o Black Friday acontecia com... Começou com pessoas que importavam, né? Começou a ficar famoso na internet com pessoas que importavam. Então, ele nem tinha no Brasil. Era gente que comprava do exterior e começava a falar na internet. Ó, tal dia é Black Friday nos Estados Unidos. Se a gente importar um videogame, um celular de lá neste dia, fica muito mais barato do que comprar aqui. Então, a empresa brasileira começou a ver isso e falou, não, a gente não pode perder para importação. A gente tem que ganhar dinheiro em cima. Aí, começou o Black Friday brasileiro.
Exatamente. E essa vontade que o brasileiro tem de fazer bom negócio, de levar uma vantagem, né, para aquele desavisado, sempre acaba saindo mais caro. Por que que eu te falo? Esse ano, na pesquisa, talvez, ó, até acredito que tenha tido promoções reais, né, mas eu pesquisei algo muito específico, que é um videogame e o preço dele, a base é o dólar, né, então ele subiu ali cerca de 100, 200 reais ao invés de abaixar, mas eu acredito que ele não vai flutuar muito mais que isso, que 2.300 reais hoje é o mínimo que eu vou conseguir pagar sem ficar louco. Eu consegui um preço menor, até cheguei na parte de gerar boleto e deu erro. Então, acredito que eles disponibilizam ali umas duas, três unidades para fazer uma graça, para movimentar o site e depois eles bloqueiam. Mas duas, três unidades com 1.000 pessoas querendo comprar, acaba que virando uma loteria, né? Mas eu queria também deixar um ponto de vista que eu percebi nessa pesquisa. Durante essa pesquisa, muitos sites suspeitos, né, como... com nomes genéricos, tipo Malu Magazine, para tentar confundir o consumidor com a Magalu, ou Casas Baianas, apareceram nas minhas buscas com preços sugestivos. Por exemplo, videogame de R$ 2.500 a R$ 2.400, até R$ 2.900, aparecia por R$ 1.900, por R$ 2.000. Então, sempre vai existir, né? Como o caso da 123 Importados, não sei se você lembra, que dava golpe na galera, na Black também, o pessoal atacou ferozmente. Então, se você tem essa ilusão de pagar muito barato na internet, desconfia. E às vezes o site ele não é um site criminoso. Muitos são, mas às vezes ele é um site sem tradição, né? Se você comprar em Casas Bahia, Magazine Luiza, Americana, Submarino, Amazon, esses sites que são mais conhecidos, você vai ter uma garantia, um pós-venda, um suporte, né? Às vezes está comprando num site novo e ele desaparece daqui 3 meses, e aí você fica com.
Então, essa questão é um dos principais problemas que você enfrenta aí no Black Friday. Se você pegar desconto de uma coisa que é nova, que tem uma demanda alta e tá muito barato, desconfie, porque é justamente aí que os caras fazem o golpe, né? Eles não vão pegar um golpe em um produto que não tá vendendo. Eles vão sempre num produto que todo mundo quer. Então, celulares, videogames, televisão, é onde tem mais golpe, porque os caras vão onde tem demanda, né? Então, quanto mais pessoas quiserem comprar um produto, maior chance de você dar um golpe. E se você olhar para o outro lado também, olha o tanto de ativações de marketing que teve nessa Black Friday. As empresas fazendo lives no YouTube com um monte de influenciador famoso. Então não, não deixou de ser aquele negócio do desconto mesmo. É a questão de marketing, agregação de valor para, ó, vamos vender, mesmo que não tiver desconto, as pessoas vão comprar porque tem o influenciador digital ali anunciando o produto e etc. Mas o golpe sempre vai ter, porque o que é o golpe? O golpe é você achar que você tá levando vantagem em algo e justamente ao contrário, alguém tá levando vantagem em cima de você. É o básico. Você vai lá, vou comprar o Xbox Series S aqui. Desde o lançamento dele, ele patinou entre R$2.500, correto?
Correto, perfeito.
Então você não vai comprar um Series S por R$1.000. Você nunca vai comprar. Por R$1.500, só se ele for roubado ou a pessoa que estiver vendendo quiser te dar um golpe, entendeu?
Então... É exatamente. E, ô Giba, você falou uma coisa que é muito importante, cara. As marcas, elas estão investindo muito em publicidade, influenciador digital. De um lado você tinha Juliette, Jojo Todinho, do outro Felipe Neto, Gil do Vigor. Mas de fato o que importa pro consumidor raiz como eu e como você, imagino eu, é, cara, é desconto, entendeu? Para de gastar dinheiro com essa merda e dá desconto de verdade.
Então, mas aí a gente não é mais o público-alvo desses caras, né?
Exatamente.
O público-alvo é aquele povo que é influenciado muito pela opinião desse influenciador.
A grande massa.
A gente sabe como tem um poder muito grande de influência esse tipo de pessoa. A gente sabe. Tanto é que eles são milionários justamente por isso. Eles entendem o valor deles e eles cobram um preço por isso. Se você pegar a Juliette, eu acho que em uma matéria mostrou que ela ganha em torno de R$1 milhão por public post que ela faz nas redes sociais dela. Por quê? Porque o alcance dela, o alcance e a penetração da influência dela são gigantescos. Então, para uma empresa, compensa chamar a Juliette, porque o retorno vai ser muito maior.
Por quê? Exatamente.
Porque o público que quer comprar esse tipo de coisa, ele é influenciado muito esse influenciador. Isso é coisa antiga, né?
Antes eles
usavam o ator, usavam atores, etc. Hoje eles usam os influenciadores, né?
E vem da época da Globo, isso, né? Quando ela detinha todo o poder de mídia centralizada no Brasil. Tem até um case de sucesso, que é o da Havaianas, né? Que quem usava Havaianas era empregada doméstica, era a galera que não tinha grana. E os atores da Globo começaram a fazer a propaganda, virou um artigo de luxo. Hoje tem Havaianas por R$100. Então, mas é isso, né?
Da empresa,
a conclusão,
né?
Que a gente chega é que a Black Friday no Brasil, ela não acontece de forma tão real na questão dos descontos por causa da própria população, né, cara? Que continua comprando, continua gerando lucro para as empresas, mesmo que o desconto não seja real, né? Em troca de propaganda de influenciadores digitais. Enquanto isso estiver funcionando, para as empresas, excelente, né? A estratégia está dando certo, a gente não mexe.
É lógico, até porque se tem a demanda, os caras são a oferta, né? É toda essa questão da Black Friday não funciona no Brasil por causa muito do que você já comentou e por causa da questão de logística mesmo, que ela acontece num período onde automaticamente a demanda já aumenta, porque é logo no começo do final do mês, né? E logo no começo do mês, onde a gente troca presente, que é no Natal.
Então, e muita gente já teve adiantamento do 13º.
Exatamente. Então,
que já dá aquela coçada para gastar um dinheirinho a mais.
Já é... A promoção de venda, como objetivo, ela acontece onde já não existe a demanda orgânica, né? Por isso que acontece a promoção de venda, porque não tem a demanda orgânica para aquilo. Então, a Black Friday nos Estados Unidos, ela acontece porque não há mais a demanda orgânica para aqueles produtos. Então, eles fazem os descontos. No Brasil, é totalmente diferente. Por quê? Porque a demanda já está grande, porque está chegando o Natal. Está chegando o Natal, as pessoas estão com poder aquisitivo. Óbvio que pós-pandemia está todo mundo ferrado, mas os caras estão, como você disse, estão com 13º, tem que comprar presente para todo mundo, tem que renovar isso, tem que renovar aquilo. Então, já existe a demanda. Então, se já existe essa demanda grande, por que eu vou fazer uma promoção de venda? Por que eu vou alterar a minha margem de lucro em cima do produto? Não vou. Eu vou investir em quê? Em marketing. E vou agregar valor, porque o cara vai comprar mesmo assim, porque ele já tem a intenção. Ele já tem o desejo de comprar um produto. Ele não vai simplesmente comprar o produto por uma característica de oferta, né? De oportunidade. Então, a Black Friday no Brasil, ela não é... Só tem o nome. igual aos Estados Unidos. E para ela ser uma Black Friday igual a dos Estados Unidos, ela deveria acontecer lá em janeiro. Aí sim, faria sentido. Mas a gente sabe que nunca vai acontecer, né? Porque não faz sentido.
Enquanto o consumidor estiver financiando dessa forma, estiver funcionando e as empresas lucrando, nada vai mudar, né?
Ah, não vai, porque, por exemplo, você pega um produto que é altamente... É um produto que é elitizado, né? Que é como se for o iPhone. O iPhone novo, ele tá... Para uma pessoa que tem um interesse e tem o desejo de comprar esse iPhone por 10 mil reais, pouco importa se a empresa tá lucrando... Tendo uma margem de lucro aí de 30% ou 40% em cima desse produto. O cara quer porque ele... O brasileiro se importa muito com o valor que ele percebe nos produtos, né? Então, se você pegar nossas redes sociais, o brasileiro é um dos que mais consome seu tempo com redes sociais e com a questão da imagem e com a questão de tudo. E é onde os caras trabalham, né? As empresas trabalham todas para isso. Então, se você pegar... Achar que você vai conseguir comprar um produto realmente num preço de oportunidade grande na Black Friday, esquece. Isso nunca vai acontecer enquanto a Black Friday for no último sexta-feira de novembro.